Nós estamos vivendo, nesse momento que eu gravo esse podcast, essa corrida presidencial na Casa Branca, nos Estados Unidos, onde os candidatos estão, voto a voto, disputando essa que é a cadeira mais poderosa do mundo, do presidente dos Estados Unidos, que tem aí a capacidade de influenciar, de afetar de alguma maneira o mundo todo. Disputa é algo que parece ser natural do ser humano. Nós somos competitivos, nós temos dentro de nós sempre aquele senso de querer vencer, de querer conquistar, de querer ganhar. E desde pequeno crescemos como que querendo sempre ter a vantagem, querendo sempre estar à frente, vencendo. Seja uma brincadeira de família, seja uma disputa maior, sempre queremos vencer. Aliás, falando de brincadeira de família, não é muito difícil de acontecer, inclusive, grandes discussões em brincadeiras simples entre irmãos, entre pais e filhos ali, família. Algumas vezes quando reúne-se com primos, com amigos e tal, e você vai brincar de algo simples, mas o senso de competitividade de alguns é tão forte que o impede muitas vezes de desfrutar o momento ali. Não, ele está mais preocupado em vencer do que exatamente em desfrutar daquele momento. E eu não me excluo desse grupo, porque esse senso está em todos nós. É óbvio que alguns são mais acentuados, em outros são menos, e isso a gente leva para a vida. É uma discussão com a nossa esposa, é um lugar à mesa que nós queremos na vida, no nosso trabalho, no escritório, na empresa, na fábrica, seja onde for. Nós sempre estaremos levando isso junto conosco, esse senso de disputa, de competitividade, que na grande maioria das vezes passa do ponto e acaba sendo prejudicial para cada um de nós. Nós muitas vezes acabamos até por deixar relacionamentos constrangedores, um pouco pesados em algumas situações, exatamente por causa desse senso nosso que temos de querer vencer a situação. E quando se fala de disputar, de disputa, como essa eleição ou como qualquer outra área da nossa vida, existem duas coisas, pelo menos, que nós precisamos pensar, avaliar, para poder encontrar um ponto de equilíbrio na nossa vida, levando em consideração que, lógico, que tudo a nossa vida realmente ela está em luta, né? As pessoas lutam para crescer, lutam para criar seus filhos, para sustentar sua família, lutam no mercado de trabalho para colocar o seu produto de uma maneira melhor. Existe uma luta que vai acontecer, né? Essa chamada selva de pedra das cidades, onde todos estão em busca do seu lugar ao sol. Então existe, de fato, uma disputa acontecendo em todo momento. Mas se nós queremos viver de uma maneira mais leve, de uma maneira mais saudável e mais parecida com aquilo que Deus tem preparado para nós, é importante que nessa disputa, nessa competição que a vida nos propõe, a gente entenda algumas coisas. E a primeira delas é que a maior disputa, a maior competição que eu estou envolvido, participando, não é contra as pessoas, não é contra os outros, e sim contra mim mesmo. A maior competição que eu sofro, que eu carrego e que muitas vezes não nos damos conta, é exatamente aquela que acontece dentro de nós. Uma vez eu escrevi em uma rede social dizendo que o nosso mundo interior, ele é infinitamente maior do que o que acontece fora dele. E, de fato, a nossa mente, ela tem a capacidade de criar situações assim das mais gigantescas, mirabolantes, esquisitas, produtivas ou não. A nossa mente tem a capacidade de nos fazer lutar de uma maneira tão intensa com as situações que nós não percebemos que nós somos o nosso maior inimigo. Nós somos aqueles que estamos lutando para ser alguém melhor. Essa é uma disputa que de repente vale a pena. A disputa para ser melhor. Mas não melhor do que o outro, não melhor do que eu gostaria que me vissem ser comparado com a outra pessoa, né? Eu sou músico, né? Quem me conhece sabe disso. E eu lembro na minha adolescência, quando eu comecei a tocar, violão, que foi meu primeiro instrumento, ali com 10 anos, mais ou menos. O meu pai era um excelente músico e também cantor, assim, tinha uma veia musical muito forte, como a gente diz no meio. E ele, obviamente, foi o que mais me inspirou nesse início musical, a querer aprender. Ele que sempre me levou para mais perto da música, cantando e aí depois tocando. E claro, depois outras pessoas também foram importantes nesse aprendizado musical. Mas eu me lembro que quando eu comecei a tocar, e na minha cabeça eu já estava fazendo alguma coisa com o violão além do que o comum, eu me lembro de ter sido tomado por uma sensação que hoje eu consigo enxergar, que não era muito legal, que era aquela sensação de querer mostrar para quem está do lado que eu tocava bem. Que, ou na minha concepção, né, tocava bem, né? Hoje eu penso que poderia ter tocado muito melhor. Mas aquela sensação de menino, de querer disputar com o outro, quando eu via que alguém ainda do lado tocava, eu queria fazer de tudo. Eu não sei se isso era exatamente consciente, mas eu queria fazer de tudo para que a pessoa visse que eu era melhor que ela. E que bobagem gigantesca, que situação interna mais terrível, né? Porque eu sei de algumas pessoas que até hoje têm algum receio comigo por causa dessa fase. Né? Existe uma pessoa especial, por exemplo, que a gente tinha um bom contato quando pequeno, que ele também é um músico excelente, e eu me lembro de ter ouvido depois de alguém que ele disse que eu era muito tonto, muito bobo naquela época por querer mostrar para ele que eu era melhor que ele. Né? E que bobagem gigantesca isso, né? Na vida nós precisamos entender o maior inimigo que nós iremos enfrentar todos os dias, todas as manhãs, não está lá na rua, não está lá fora, mas está dentro de nós. Somos nós mesmos. Nós temos que lutar com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, com o nosso egoísmo, inveja, com as nossas próprias maneiras de lidar com o nosso temperamento, como nós queremos que o outro enxergue a gente, mas porque eu sou assim ou assado. E essa é uma primeira coisa que temos que ter claro na nossa mente quando se pensa em competição, quando se pensa em uma disputa, né? Eu estou mais lutando comigo mesmo. E quando eu começo a entender isso, eu começo a fazer, no mínimo, com que as pessoas à minha volta sofram menos ao estar perto de mim. Eu não sei se você já teve essa sensação de estar num grupo, mas de repente fazer aquela pergunta, né? As pessoas desse grupo, elas se sentem melhor, elas se sentem minimamente bem perto de mim, ou eu sou um tipo de pessoa que sou tolerável? Eu sou um tipo de pessoa em que as pessoas estão à minha volta, mas se pudessem, não estariam, ou não fazem assim tanta questão de estar. E talvez eu vivi por algum período da minha vida como não sendo uma pessoa assim tão, tão agradável, a melhor companhia do mundo, por não entender exatamente que a disputa que eu estava sofrendo ou passando, participando maior, não era com os outros, não era com as pessoas, era comigo mesmo. E ainda hoje, agora, talvez sabendo disso, eu lute um pouco mais para ser alguém melhor, para ser um marido melhor para minha esposa, para ser um pai melhor para as minhas filhas, para ser um amigo melhor para quem está à minha volta, para ser um líder melhor, um ministro melhor na comunidade que eu faço parte, que eu amo. E essa é a luta para minha família ser abençoada de alguma maneira através de mim. E a segunda coisa que temos que ter claro quando se fala de disputa é de que a Bíblia vai me dizer o seguinte: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ou ainda, considerem os outros superiores a vós mesmos. Ou seja, eu não preciso olhar para o outro sempre de cima para baixo, muito pelo contrário, eu posso olhar para o outro e ver que o outro também tem capacidade, que ele tem talentos, que ele tem habilidades, que ele tem condições de ir longe, muitas vezes muito mais longe do que eu. E olhar para o outro com essa sensação, com esse olhar de humildade, talvez seja uma das palavras, talvez uma palavra de cumplicidade, que é quando você reconhece que o outro também tem o seu valor, que ele também tem a sua qualidade. Se igual, se menor ou maior é outra coisa, mas nós precisamos, de maneira humilde, de maneira a olhar para esse texto ou para esses textos, entender que o outro também tem o seu espaço, o outro pode fazer muito melhor. Eu já citei aqui que meu pai era músico e a minha família como um todo tem muitos músicos, né? Tanto na parte do lado da minha mãe, né? O meu avô, por parte da minha mãe, por exemplo, ele cantava, ele tocava violão, cavaquinho. Aí os meus tios, por parte da minha mãe, também cantam. E por parte do meu pai também. Meu pai e a família do lado do meu pai sempre foi maior, tem muitos primos, tios. Meu pai é de uma família de mais de 10, 12 irmãos, e tem muitos primos de lá que tocam, que cantam. A gente até tem um projeto que a gente de vez em quando se reúne com os nossos primos para a gente fazer alguma música, exatamente para manter esse laço. E um dos nossos primos, eu me lembro que de alguma maneira havia um grupo desses que sempre iam em casa, que queriam aprender comigo e tal, e naquela época que eu já disse aqui que eu gostava de que me falassem que eu tocava bem e tal, e de repente eu descubro que tem um primo na família que foi muito além do que eu, aliás, outros também. Tem um especial que é o Rodrigo Almeida, que é o apelido dele, é Tiozinho. Ele é meu primo de sangue e eu demorei até a saber o quanto ele tinha evoluído no instrumento, o quanto ele tinha tocado, e hoje ele é um guitarrista extremamente habilidoso, um dos melhores no meio musical e inclusive no meio gospel, né? Cristão, toca com muitos cantores famosos, em especial com o Fernandinho, já há muito tempo, mas tem produzido e participado, gravado CDs, DVDs, vídeos, assim, com muita gente, além do seu trabalho particular. Daí eu falei, tá vendo, é isso aí, ó. É olhar para o outro com a sensação de que, poxa, ele chegou mais longe do que eu. E que legal, quando a gente consegue se libertar daquela sensação dentro da gente de que a gente teria que ter chegado mais longe. Porque no mundo existe um espírito, um pensamento que diz o seguinte: o outro pode até ir bem, desde que não seja melhor do que eu. O outro pode até estar bem, desde que ele não esteja melhor do que eu. Isso se reflete nas coisas mais bobas da vida. Quando alguém troca de carro, por exemplo, você olha e você fala: poxa, mas que carro que é? Ah, parabéns, que Deus te abençoe e tudo tal. Desde que o carro dele não seja melhor do que o que eu pude comprar. Desde que a roupa que ele comprou, que a casa que ele mora, não seja melhor do que a minha. Que a viagem que ele fez não tenha sido melhor do que a que eu pude fazer. E esse é um espírito mundano, maligno, que precisa ser quebrado no nosso meio. Eu posso olhar para o outro sem esse espírito de disputa, de competição. Eu posso olhar para o outro entendendo o que esse texto de Paulo quer dizer, de Efésios 5, quando ele diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Quando ele diz: considere o outro superior a você. Ou quando Jesus ainda diz: olha, ame a esse próximo como a ti mesmo. Sem estar nessa disputa com ele, entendendo que o meu maior inimigo sou eu mesmo. E eu tenho que correr a minha corrida, eu tenho que correr a minha jornada, que já é bastante emocionante. A minha corrida, a minha jornada, ela já tem bastante emoções, ela tem bastante trabalho, bastante desafios. E quando assim entendemos, acima de tudo, dependendo da ação do Espírito Santo, do nosso Senhor, colocando a nossa vida à disposição dEle, nós deixamos um pouco de lado esse senso de competitividade, de disputa, e a nossa vida com certeza se torna muito mais leve. Eu não sei a essa altura quem ganhou a eleição nos Estados Unidos, eu não sei quem serão os novos presidentes da nossa nação futura, quem são que serão os prefeitos que vão ser eleitos nesse ano, mas eu sei de uma coisa: eu tenho a minha corrida, eu tenho a minha jornada, e eu posso olhar para o outro querendo o bem dele, querendo que ele se dê bem, querendo que ele cresça, sem esse espírito de competitividade. Que assim seja, continuemos nessa luta, para a glória do nosso Deus, do nosso Pai. Deus abençoe.